Professor, seja muito bem-vindo. Como sabe, este é o grupo de trabalho que está a tratar os dois projetos de lei do PS e do PSD sobre a alteração ao regime jurídico da PMA. Normalmente fica um bocado ao critério dos nossos convidados, conforme assim o entendam, se quer fazer uma introdução.
Aquilo que o Sr. Presidente e a Sra. Deputada entenderem é o que eu faço. Eu, sabe, venho em espírito normal, de cidadão como outro qualquer, que se sabe alguma coisa ou se tem obrigação de saber, quem eles não sabe. Se tem obrigação de saber, deve estar à disposição do
Muito
legislador
obrigado.
para dar a sua opinião. Portanto, aquilo que os deputados entendem que desejam extrair da testemunha, do depoente, é que naturalmente eu vou fazer, de maneira que não preparei nada especificamente, tanto me faz falar com a Ordem Geral como responder especificamente a perguntas. Isso será o que quiser, ou as duas coisas, claro, fazer a
Muito obrigado.
exposição primeiro e depois responder.
Nós temos conduzido um conjunto de audições no âmbito deste processo legislativo e tem-nos sido francamente útil, porque há poucas certezas, como é evidente, e as condicionantes são de vários teores, para além do ético, também o jurídico, e a parte mais técnica é sobretudo aquela que nos pode ajudar mais. E tivemos o cuidado de fazer audições com personalidades, como é o caso do professor, ou então com entidades ou associações representativas que estejam a favor ou estejam contra as soluções, porque esse debate também nos interessa, temos colhido algumas boas opiniões. Normalmente as pessoas fazem sempre uma introdução especificando da mais variada, ou as posições que assumem, algumas são conhecidas publicamente, ou as críticas que têm relativamente aos dois projetos que estão em causa, para nos ajudar também a tentarmos que as soluções encontradas sejam as melhores, não é? Muito obrigado.
Essa introdução e devo começar por dizer.
Ok. Devo começar por dizer que é uma situação não fácil. O tema costuma dizer-se, falar-se delicado, mas quase quer dizer delicado, quer dizer neste caso difícil. É realmente muito difícil. O debate bioético encontra-se muitas vezes perante situações que são dilemáticas ou situações em que os avanços da tecnologia, que é o caso, obviamente, levantam dificuldades e, eu diria, diferenças entre as pessoas que são dificilmente ultrapassáveis. Porque é muito difícil, embora minha posição, eu explico já qual ela é, mas eu não vou defender essa posição com o ar de quem diz, tenho aqui assim a certeza que isto é, porque tenho de reconhecer que há argumentos dos dois lados que não podem ser esquecidos assim de um dia para o outro, nem passados rapidamente, apenas pondo em relevo, que é normalmente o que fazem os defensores e os antagonistas, põem em relevo um determinado aspecto. E evidentemente que se devem considerar todos os aspectos e não apenas um aspecto. O problema é tão delicado que, como com certeza sabem muito bem, levou, talvez pela primeira vez, a crise no próprio Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E eu não sou membro do Conselho, fui durante 7 anos, mas já na anterior. No anterior mandato já não era, nem neste, e sei que não é fácil, obviamente, ter sempre resultados consensuais, e às vezes é impossível, e que as declarações de voto existem para isso mesmo. Mas creio que é a primeira vez que surgem duas posições diferentes, umas assinadas por um certo número maioritário e outras por um número minoritário, mas mesmo assim muito, muito significativo. Eu julgo que isto nunca aconteceu, pelo menos no meu tempo nunca aconteceu. E isto traduz uma divisão muito grande nas pessoas. São pessoas que naturalmente atuam de acordo com a sua consciência, com os seus conhecimentos e as suas posições, e que para chegarem a uma incapacidade, já não digo de um consenso, mas pelo menos de uma base comum ou de um mínimo comum, isso representa que realmente chegaram a total rejeição de capacidade de entendimento entre eles. E quando se vê a história e vê-se que isto é precedido de um relatório que é assinado pelo presidente do Conselho Nacional de Ética, o professor Miguel Oliveira da Silva, que é obstetra, e que profissionalmente, e que faz um relatório prévio, preparatório do parecer, e esse relatório é só assinado por ele. O parecer é assinado por ele e pelo professor Luís Novaes, um jurista, e o outro parecer é 5 ou 6 pessoas, e depois aparecem declarações de voto, inclusive do professor Luís Novaes, rejeitando uma parte do parecer que ele assina, o que é extraordinário. Para mim, quer dizer, o próprio relator, claro que a mim me parece que não devia ter assinado o relato, tinha uma parte substancial do relato do qual discordava, porque assistiu-se então às coisas extraordinárias de um parecer ser assinado por 2 relatores e depois assinado por restantes, claro que deram a maioria, mas ser por 2 relatores e um deles dissociar-se em parte considerável, que é precisamente a das condições restritivas do recurso à gestação de substituição. Se invoco isto, invoco única e exclusivamente para dizer que é uma situação difícil. Se fosse fácil, isto não acontecia, como é evidente. Se houvesse uma opinião maioritária, isto também não aconteceria. Claro que houve uma opinião maioritária no relatório, mas não é significativo ou seguro que ela pudesse representar uma opinião maioritária entre os bioeticistas ou entre as pessoas que se dedicam a estes assuntos, ou os juristas, ou os médicos. E, portanto, eu não invejo a situação dos senhores deputados, porque têm entre mãos uma coisa muito complexa, e digo isto sem qualquer ironia, não é? Digo isto com todo o respeito e com toda a verdade. Há, obviamente, aspectos, aliás, todos dizem, inclusive o relatório do... também há um relatório do professor Michel Renaud, que serviu de base ao parecer minoritário, não é? E esse relatório tem, como era de esperar de um filósofo, tem a elencagem dos fenómenos, dos argumentos a favor e dos argumentos contra. E quer dizer, mesmo quem se inclina para o contra, reconhece que há elementos a favor. O que significa que há uma situação de difícil resolução. E por isso mesmo eu falava no início de dilemática, de dilema. Onde provavelmente, com boa consciência, com razoabilidade, se pode defender uma e a outra resolução. O pior, desculpem que eu falo com esta franqueza de velho, observador, sem responsabilidades, mas interessado, o pior é que os senhores têm 2 textos e têm naturalmente de optar por um, ou mudar, ou fundir, ou mudar, ou, enfim, têm de dar andamento a isto. E, portanto, uma das soluções, que é a solução de dizer não, provavelmente estará ultrapassada pela dinâmica do próprio processo, tendo os dois partidos que apresentam estas propostas, sim, que chegarem a um texto comum, larguíssima maioria, é evidente que não será possível deixar de formar em lei, de transformar em lei estes projetos. Também não sei se é possível fazer marcha atrás ou se é possível dizer, afinal de contas, fica à espera de outra ocasião ou não será oportuno agora, ou outra coisa qualquer deste jeito. Eu não sei, isso não é comigo. Mas é só para dizer que não os invejo. nesta situação e que, se estivesse porventura na Assembleia da República, teria muito soul searching, estaria muito aflito a pensar como é que há de ser isto, não é? Não teria aquela coisa de dizer, não, isto é, estou convicto, não é? Estou perfeitamente convicto. O que é positivo? Positivo é naturalmente pensar que pessoas, mulheres, que não têm útero, sabemos já das condições que é uma condição rara, extremamente rara, mas que acontece, que essas mulheres que nos países onde isso é permitido, são algumas dezenas por ano, que essas mulheres teriam acesso a uma gestação. As que tiverem, obviamente, o desejo de ter filhos. Esse é um ponto positivo, indiscutível. Contribuir à bioética, naturalmente, preocupa-se sempre em contribuir para a felicidade das pessoas e, nesse caso, poderíamos falar de uma mais-valia de felicidade, de bem-estar pessoal, de pessoas que tenham um desejo intenso de ter um filho, de gerar um filho, ou ter um filho genético, e que, assim, poderiam chegar a esse desidrato. Não vejo outra vantagem possível ou outra mais-valia senão esta. Não é assim que combateremos os nossos déficits demográficos, como é evidente. Não vejo outra vantagem. Vejo fundamentações para isso, mas não são vantagens decorrentes de... A fundamentação principal para isto é a autonomia da mulher e aquilo a que alguns chamam o direito da mulher a ter descendência. Eu creio que a maior parte dos eticistas não concorda com a palavra direito, concorda sim com a palavra de desejo, e desejo legítimo, desejo intenso, desejo eventualmente preenchedor das preocupações e da vida das pessoas. Mas não de direito, porque o direito tem um sentido naturalmente legal, tem um sentido constitucional, e não podemos dizer que alguém tenha propriamente direito a ter um filho. Do lado contra, evidentemente, são muito numerosas as situações. Em primeiro lugar, porque esta situação, tornada possível pela técnica, inventa uma coisa que nunca existiu, que é, portanto, vem depois a coisa do direito natural e da natureza, o problema todo da natureza e do que é natural e artificial, que é um problema filosófico difícil, sobre o qual eu não os queria amassar, eu não sou especialista, mas vem criar a questão de uma pessoa ter duas mães, porque tem uma mãe gestacional, que todas as legislações reconhecem como mãe, e depois tem uma mãe social, que pode ser mãe genética ou não. Num dos projetos diz-se que os gametas têm de ser, pelo menos um dos gametas tem de ser do casal beneficiário, no outro projeto não se faz referência, portanto até seria possível serem ambos os gametas, e então teríamos até três mães. Teríamos a mãe gestacional, a mãe genética e a mãe social, que é a do casal beneficiário. Eu julgo que isto levanta os mais numerosos e mais difíceis problemas, que é uma espécie de caixa de Pandora que se abre e onde depois surgem coisas que a gente nunca previu. Por exemplo, a situação de conflito da mãe gestacional decidir interromper a gravidez. E, evidentemente, de acordo com a lei portuguesa, ela tem esse direito. Nas primeiras 10 semanas não tem que invocar nenhuma espécie de outra razão. E o que é que se faz? Quem é que manda? O contrato pode permitir que a mulher diga, mas eu, desde já, me comprometo a não. Não pode, legalmente. Não pode, é uma ilegalidade. Não pode. E então temos, claro que não é de esperar que isso aconteça, mas estamos a falar de possibilidades. Pode acontecer. E pode acontecer que a mulher, isso acontece muito mais vezes, que a mulher voluntária, gestante de substituição, se arrependa, porque estabeleceu uma relação com o feto que se estende ao longo de muitos meses e que se torna muito intensa e depois diga, foi um disparate, eu amo esta criança é minha, esta criança sou eu que eu cuido dela. Isso tem acontecido nos países, nos Estados Unidos particularmente, e tem levado, como sabem, difíceis, complexos e demorados processos nos tribunais, em que acaba, naturalmente, se fazer a definição de quem é a mãe, não é? O que também é uma anomalia, que a mãe seja definida pela lei, e não, nós todos pensaríamos, propriamente pelo acontecimento natural. Também têm sido invocados, o que eu não considero como sejam argumentos contra, mas como motivos para pensar, as possíveis consequências para a criança, para o nascituro. Ninguém sabe, porque há pouca experiência, a experiência é breve, tem-se feito estudos sobre o desenvolvimento de crianças nascidas nestas condições, não se tem encontrado, na maioria desses estudos, modificações apreciáveis, não se tem verificado que sejam diferentes das crianças, digamos, usuais, para não estar a falar de normal e anormal, das crianças usuais, mas ninguém sabe, parece que está estudos até aos 2 anos de desenvolvimento. Ninguém sabe o que é que se passará na adolescência, em fases de rejeição da autoridade paterna, em fases de interesse pelas suas origens. O que está ligado também ao problema do sigilo ou não sigilo da natureza e da mãe biológica. É claro que se pode decretar o sigilo, mas todos sabemos que vai ser impossível fazer observar. E vai ser impossível, sobretudo, porque aquilo que se pretende, e é outra das questões terríveis que se levanta, é a gratuidade, o altruísmo do processo. É evidente que se isso acontecer, acontecerá ou com familiares ou com amigas próximas da mulher. Não, ninguém acredita que haja uma população de dadoras que esteja disposta a gratuitamente criar uma criança completamente alheia. Uma criança que esteja ligada por afeto, que seja a filha da grande amiga, que seja sobrinha, que seja neta, isso é possível e provavelmente existirá. Mas isso cria outra vez problemas muito sérios quando a criança souber que, afinal de contas, é filha da sua mãe social, mas também é filha, pelo menos gestacional, e foi essa que lhe deu a possibilidade de existir, da tia ou da avó. É o que constitui realmente... Não é preciso ter muita fantasia, por isso é que são problemas não despicientes. Estes que se levantam. Não há provas? Claro que não. Mas devemos ir para um caminho para depois dizermos, eu bem dizia, isto dá mal. Quer dizer, são motivos de ponderação, não são provas cientificamente, não podemos dizer, eu nunca aceitaria que se dissesse, isto são provas contra, não é? Mas são motivos de ponderação que não podem ser de maneira nenhuma afastados. A própria questão da gratuitidade é uma questão também muito teórica, porque poderá ser possível, no caso do tal altruísmo extremo da irmã da mulher que se dispõe a esta situação, da mãe, é possível. Mas mesmo aí assim também será muito difícil que não existam relações próximas entre as duas, entre aspas, mães, na medida em que existem relações familiares próximas, que foram as que justificaram a adoção desta atitude. E, portanto, é lá possível dizer, sim, senhor, agora vai-se desenvolver esta criança, mas nós que até estávamos em contacto diário, ou vivíamos juntas, ou que estávamos sempre com os telefones, com os telemóveis na mão, de agora em diante vamos estar completamente separadas até criar, nascer essa criança que tu me vais entregar e que tu abandonas enquanto teu filho. É teu filho até ao momento do parto. A partir do parto, deixa de ser teu filho. Todo um convoluto de problemas psicológicos se podem pôr. A mãe beneficiária terá naturalmente todo o interesse que a mãe hospedeira faça tudo para que a criança seja saudável. Poderá imaginar-se que começa a interferir com ela e proibir-lhe que fume, ou que beba álcool, ou que faça viagens de avião, ou que faça exercício físico considerado grave. Poderíamos imaginar que, pelo contrário, pretende influir nas roupas que usa e lhe quer dar essas roupas, porque acha que elas é que são... Bom, poderemos imaginar muita coisa. Também não são provas. Também não são provas. Mas é humano pensar se coisas destas acontecerão. Seria, num mundo ideal, um mundo arcangélico, em que estas coisas não sejam possíveis. Em que não haja nenhuma relação humana, apesar de haver uma decisão tomada altruisticamente, generosamente, sim senhor, eu vou fazer isto, tu não podes ter, pois vou ser eu. Mas eu vou não ter nenhuma relação afetiva com esta criança, porque sei que ela não é minha, estou-te a fazer apenas um favor, uma dádiva, se quisermos, um óbolo, e sei que, portanto, não tenho qualquer... Finalmente, do ponto de vista biológico, isto é impossível, porque a relação mãe-feto é uma relação que está cada vez mais estudada, que é humoral, que é imunológica, que é de troca celular. As mães permanecem com células dos fetos até ao fim da vida. Há trocas celulares. Como sabem, cada vez se perspectiva mais que dentro em breve seja possível evitar o diagnóstico pré-natal por biópsia ou por colheita de líquido amniótico, isolando na mãe células da criança. O que naturalmente seria ótimo, porque permitiria evitar os riscos que o diagnóstico pré-natal ou até o pré-implantatório tem e permitiria naturalmente no sangue da mãe, por uma simples picada e retirada de 5 ml, identificar as células. Isto a nível experimental já se fez, mas ainda não está. Mas é fatal que virá. Isto quer dizer que realmente existem trocas. Não há possibilidade de considerar uma gravidez como uma espécie de relação unívoca em que o organismo materno acolhe e nutre o organismo fetal e depois o restitui ao ambiente no momento do parto. Há interação muito precoce. Como sabem, o feto ou o embrião produz hormonas desde o quarto ou quinto dia da sua existência, que modulam a resposta da mãe, a resposta imunológica, e que fazem com que a mãe não o rejeite, apesar de ele ser um corpo estranho. Todos nós que estamos aqui devemos a nossa existência ao facto da imunologia materna ter sido jugulada para que a mãe, que tenha um corpo estranho, porque, claro, temos metade do genoma do pai, metade do genoma da mãe, só a parte do genoma da mãe é que é igual ao da mãe, obviamente, o genoma do pai é diferente e imunologicamente devemos ser rejeitados. E não o somos porque é o próprio feto que produz matéria hormonal que é capaz de reter e fazer com que, na maioria dos casos, a mãe não rejeite. Mas há abortos espontâneos em que o que acontece é precisamente uma rejeição porque a coisa não funcionou suficientemente. Portanto, isto desde o início que é, e neste caso, uma reação defensiva, que há reações muito marcadas entre embrião e feto. Há hoje também aquilo, claro que o material genético não é modificado pela mãe, mas o epigenético é. E o epigenético hoje cada vez se reconhece mais que é importante na saúde, na existência e na maneira de ser, e nas características do filho. E, portanto, aquele filho que esteve durante aqueles meses no claustro materno, não é um filho só do pai e da mãe genético. É também daquela mulher. Ela pode naturalmente abdicar de ser mãe e tem de o fazer, de acordo com o contrato que fizer e de acordo com a lei, terá de o fazer, mas isso não obsta que ela seja sempre, em parte, uma coisa estranha, em parte mãe daquela criança. E não escondo, portanto, a minha posição, a que eu vejo mais inconvenientes, dificuldades e problemas a surgir do que vantagens na adoção de uma legislação que permita gestação de substituição. Como nota de apêndice, acrescentaria que o facto de restringir, por exemplo, com as tais propostas, 13 propostas do CNEC, ou de não restringir, mas restringir através da legislação que pressupõe uma autorização do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, é para mim também surpreendente, porque é uma lei, é uma liberdade condicionada. É uma liberdade condicionada a uma estrutura que pode ser muito competente, mas é meramente burocrática, que não conhece a situação, nem pode nunca conhecê-la, que vai ter um processo e que sobre esse processo vai dizer sim ou não. Eu acho isto extraordinário. Eu preferia que não houvesse essa liberdade, ou se houver essa liberdade, não me parece que ela possa ser condicionada desta maneira. Não entendo que possa ser condicionada desta maneira. Podem-me dizer que estou a ser muito radical, mas às vezes os velhos caem outra vez em radicalismo de juventude. E, quer dizer, não me faz senso, não me faz sentido, por um lado, conceder-se alguma coisa e, por outro lado, restringi-la de tal maneira. E, por outro lado, finalmente, todas as restrições caem com o tempo. O argumento do slippery slope, da rampa escorregadia, é o que todos estamos sempre a ensinar-nos. Basta ver o que aconteceu com o aborto, basta ver, era de determinada maneira, era de indicações, passou a ser de prazos e depois passou a ser à la carte. O slippery slope é fatal. Aquilo que aconteceu com outras situações acontecerá também com este. A própria procriação medicamente assistida, inicialmente, foi considerada como um método meramente subsidiário, corretor da infertilidade, terapêutico. Hoje já não é, hoje já não é. E se esta revisão, ou esta nova lei, acho que é uma lei nova, não é? É uma revisão. Se esta revisão for para a frente, ainda menos o será. E, portanto, parece-me que o legislador terá de ter presente estes riscos e não dizer, mas não era, depois não poder dizer, mas não era isto que nós queríamos. Porque o que nós queremos ou não queremos está, obviamente, sujeito àquilo que querem ou não querem, os que vêm depois de nós. De maneira que, na minha modesta e, como digo, difícil opinião, disse desde o princípio que não venho aqui, como noutras situações, em que me sinto muito seguro, não sinto. Reconheço que é muito difícil e que a atitude que eu defendo, que é a atitude do não, da não aprovação da gravidez, da gestação de substituição, pode parecer cruel. Pode parecer até cruel para casos isolados. E eu sei que, por exemplo, a opinião pública é muito sensível a estes aspectos sentimentais e dirá: parece impossível, há uma pessoa que sofre tanto por causa disto, etc. Depois a senhora vai para a televisão e aparece na Caras e nas revistas cor-de-rosa e toda a gente diz como é que é possível haver uma insensibilidade tão grande, etc. Eu sei que também isso é um peso que tem o Conselho Nacional de Ética, veja-se agora com o parecer sobre os medicamentos, e que é um peso que tem o dos deputados, que tem a Assembleia. Eu, neste momento, dada a minha vetustez, não sinto esse peso, mas sinto o peso de consciência de ter de vir aqui dar-lhes uma opinião que não lhes agradará, de certeza, porque não é claramente... não é convictamente exposta. Pisando tudo, pelo sim e pelo não, olhando para tudo, eu sou desta opinião.
Muito bem, Sr. Professor, deixe-me dizer-lhe que a sua opinião nos agrada, seja ela qual for, porque é bem fundamentada e também nos ajuda a refletir.
Tento apresentá-la com seriedade,
claro,
é
a
minha
sim.
Obrigação.
Claro que sim. Aliás, nós nestas audições temos promovido e estamos a chegar à parte final das audições, tivemos o cuidado de promover e convidar para as audições pessoas que têm opiniões favoráveis e as pessoas que sabíamos publicamente têm opiniões contra. Que isso aí...
Eu nunca me manifestei sobre esta, sobre este ponto.
Porque, aliás, isso também reflete, a Assembleia reflete a nossa sociedade e a nossa Assembleia
está
também
dividida.
Está dividida relativamente a esta matéria.
Está.
E mesmo as pessoas que apoiam esta solução, que é o meu caso pessoal, também não tenho certezas absolutas relativamente
não, não
às
é
soluções.
Fácil.
E sou sensível, sobretudo, aos argumentos que são expostos, que correspondem, grosso modo, mais ou menos, àqueles argumentos que o Sr. Professor também aqui expôs como de ponderação negativa, digamos assim. E não tenho as soluções, as respostas todas para esses argumentos. De qualquer das formas, já agora aproveitar também que teve a amabilidade de se deslocar aqui, para lhe dizer que nós temos numa das audições aqui o Conselho Nacional da PMA e o Professor Calhar Jorge fez-nos referência e depois fez o favor de nos enviar a todos um estudo que existe, parece-me que recente e mais aprofundado, inglês, britânico, sobre famílias com crianças que foram geradas na barriga de outra mulher, já com 10 anos de idade.
Portanto, é com 10 anos, eu só o conhecia até aos 2 anos.
Nós também ainda estamos a estudar o estudo, portanto, e a tirar conclusões, mas numa primeira análise parece-me que também tenho conclusões a tirar-se que são a favor e conclusões que são contra também. Sobre isto não há, de facto, certeza. O grupo parlamentar do PSD, que somos os três que aqui estamos, realmente vê na maternidade de substituição como um caso absolutamente excepcional. E na admissibilidade dessa exceção, independentemente, como dizia, de poder vir a derrapar no futuro, na admissibilidade dessa exceção nós colocamos como causa para se autorizar uma maternidade de substituição à ausência do útero e depois, porque entendemos que existem outras situações clínicas que não estão compreendidas na ausência do útero, deixamos a porta aberta, e é isso que o Sr. Professor se referia, na linha seguinte, para outras situações clinicamente comprovadas e lá está, mediante um parecer da Ordem dos Médicos e a pronúncia do Conselho Nacional da PMA. Entretanto, nas audições que aqui têm sido promovidas, também nos chamaram a atenção para esse aspecto, referindo que se calhar ficaria muito melhor considerar essa exceção no caso da ausência do útero e no caso da doença do útero, ou no caso da doença do útero. Portanto, ausência do útero ou doença do útero. Porque aí estávamos a ser.
Doença que tornasse impossível a gestação.
Desta forma, abranger as situações todas. Esse era um aspecto que nós também estamos a pensar em corrigir. E depois outra questão que aqui se tem colocado, ainda hoje tivemos essa questão, é o caso da dupla infertilidade dos casais, em que, no meu caso particular, eu julgo que a Manela também ainda chegou a ouvir essa parte final, estavam cá outros colegas que entretanto saíram, no meu caso particular, de facto, é a única situação em que eu acho que não faz sentido haver maternidade de substituição. Porque se compreendemos que é assim que eu vejo a questão, que há um casal que quer ter um filho biológico, em que existe aqui uma transmissão genética, pelo menos um dos casais, mesmo que haja um dos membros, mesmo que haja uma doação, porque o outro membro tem essa incapacidade, no caso de existir uma dupla infertilidade, então é que eu acho que não faz sentido, de facto, nenhum pensarmos numa maternidade de substituição. Porque aí estamos a falar num caso que, em termos práticos, resulta como se fosse uma adoção de uma criança terceira. Não é? Portanto, não sei se os meus colegas também querem colocar alguma questão, aproveitando o facto de o Sr. Professor estar cá.
Só se me permite, muito boa tarde. Sr. Professor, eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar a vinda do Sr. Professor aqui e a generosidade que manifestou na sua exposição e nessa predisposição para colaborar com o legislador. Dizer também que me revejo em muitas das posições do Sr. Professor e em muitas das reservas do Sr. Professor, portanto, o que mostra que também, quer no seio do Grupo Parlamentar do PSD, quer na própria Assembleia e nos dois grupos proponentes, não há ainda, digamos assim, consenso, porque de facto é uma matéria muito difícil. De qualquer maneira, pela elencagem que o Sr. Professor fez dos aspectos positivos e dos aspectos dos inconvenientes, digamos assim, ou das dificuldades que a aprovação da lei ou que a revisão dessa lei pudessem trazer, nós percebemos que as reservas do Sr. Professor são muito grandes relativamente a esta matéria. Só lhe colocava uma questão. Entende que, neste momento, os portugueses estão preparados para esta revisão? E entende que há necessidade, digamos assim, que os portugueses sentem como uma necessidade a alteração da legislação atualmente em vigor, porque entendo também é importante que a legislação seja compreendida e que haja predisposição para se aceitar e que corresponda, de certa forma, a uma lacuna, não é? Que exista para regulamentar determinadas áreas de que as pessoas efetivamente carecem. Eu gostaria de saber a opinião do Sr. Professor sobre isto. Estaremos nós, estarão os portugueses predispostos para aceitar, para perceber esta alteração? E percebemos que das reservas do Sr. Professor e da dificuldade que compreendeu da nossa posição também e que manifestou, o Sr. Professor sugeria alguma alteração particular? Neste momento não alteraria a lei em vigor, deixaria como está? Sugeria que destes projetos se avançasse só com uma parte? Gostaria de saber mais explicitamente a sua posição. Muito obrigada, Sr. Professor.
Eu não posso, naturalmente, dizer nada o que é que eu penso politicamente, porque eu sou um zero politicamente. Faço aquilo que todo cidadão deve fazer, que é ter opinião e votar, mas não tenho, nunca tive qualquer intervenção propriamente política. Em relação à primeira parte, é claro que aqui passa-se um pouco o que se passou com o Testamento Vital, que acabou por ser posto em lei e que veio de quatro esboços, que eu também vim aqui várias, mais que uma, duas vezes. E foi algo que também ninguém tinha pedido, que foi uma iniciativa do Parlamento. É claro que não está errado que o Parlamento tenha iniciativas, pelo amor de Deus. Era o que faltava que não tivesse. Mas não foi propriamente o resultado de uma onda popular com o povo aqui assim diante do Palácio de São Bento, com grandes cartazes, queremos testamento vital, não é? Foi uma coisa muito minoritária, não houve debate prévio. Felizmente, a Assembleia conseguiu produzir um texto que é um texto exemplar, porque felizmente, conseguiram evitar extremismos, conseguiram evitar abrir uma frente de combate ao próprio Código Penal, conseguiram evitar para alguns extremistas, naturalmente, edulcoraram ou amputaram o texto, mas eu acho que tiveram um excelente bom senso e conseguiram um texto que tem encontrado aceitação pacífica de toda a gente. Portanto, não ter sido por iniciativa não quer dizer que seja em si algo que corresponda a uma nota negativa. Neste caso, também não há, obviamente, até pela raridade desta situação, é evidente que não há que assim correntes maioritárias pressionarem ou a pedirem uma alteração, são sempre elites, são sempre números reduzidos, e parte também a correntes que se denominam progressistas, mas que depois, naturalmente, exigem aquilo a que às vezes se chama coisas fraturantes, que é uma designação que eu acho horrível, porque partir ossos é uma coisa que não se deve fazer em circunstância nenhuma. Pronto, mas não há essa pressão. Como é que isto será recebido? Eu não sei, eu não tenho nenhum barómetro de opinião pública, não estou em contacto com, muito melhor, os seus deputados sabem isso, através dos contactos que têm com os seus eleitores, com as suas bases eleitorais, do que propriamente eu. Não tenho a sensação de que as pessoas fiquem entusiasmadas e que digam, felizmente, acabou este preconceito, conseguiu-se finalmente, etc. A maior parte das pessoas dirá que um assunto que não lhe diz respeito, que um assunto que não tem nada a ver com eles, julgo eu. Mas isto é um educated guess que pode ser completamente errado. Também depende muito, como é habitual, da maneira que os média pegarem. Se a televisão fizer 2 ou 3 programas sobre isto com alguém que saiba um pouco incendiar os ânimos públicos, naturalmente tornar-se-á algo de popular. Se isto depois tiver consequências em entrevistas, etc., se houver uma figura mais ou menos icónica que venha dar a cara por este, já não é projeto, nesse caso não seria projeto, mas que venha dar uma cara, digamos, que toda a gente conhece, não é? Então, naturalmente, que isso poderá levar a uma aceitação muito, muito grande. Por isso, a minha opinião foi aquela que eu lhes disse, sem uma convicção, digamos dizer, a única coisa que eu entendo, ficaria infelicíssimo se isto fosse para a frente, entendo que isto que é um retrocesso civilizacional, não tenho nada desses argumentos. Entendo que era preferível não o fazer. E não sei quem sou eu para opinar a esse ponto de vista, mas não sei se não seria coisa que ganharia em ser incubada durante mais tempo, em deixar que houvesse mais debate público, até suscitá-lo. O próprio Parlamento pode usar um simpósio, um dia, de um meio-dia, sobre este tema, ouvir pessoas de um lado e do outro, não há nada que impeça. Não estou, por favor de Deus, compreendam-me, não estou a sugerir coisa nenhuma, muito menos a aconselhar. Mas, como cheguei a uma idade em que só digo aquilo que entendo, que em consciência devo dizer, e em que tenho também um contrato comigo mesmo de nunca mentir, não quero dizer que diga tudo o que penso, obviamente, isso seria suicidária. Mas tenho estas duas coisas. Eu penso que não era obrigatório andar com isto para a frente neste momento, que se poderia apelar a um debate maior, que se poderia fazer uma coisa com... A mim impressionou-me muito a história do Knecht. Impressionou muito. Se como eles se passa uma coisa daquelas com gente que também sabe que tem responsabilidades. E que levou à admissão de um dos relatores, ainda por cima. Quer dizer, foi tão pelos vistos tão sério que levou depois a uma admissão que também não é usual. Impressionou-me muito. Eu recebi, pedi isso, recebi os papéis todos, tenho-os aqui, e a leitura disto, claro que não... Da leitura não transparecem as tensões, mas quem lê com olhos de ver não tem dificuldade em reconhecer. E se existem estas, não sei se amanhã isto será, no caso de ser promulgada a lei, não sei se não levará amanhã aqueles debates inúteis, porque já foi depois de, não é? Pós-doc, mas amargos e divisórios. Mais uma vez se fez uma lei iníqua, a lei detestável, a lei que destrói a dignidade da maternidade. Eu não digo isso, mas sei que há quem diga, não é? E sei que não é difícil incendiar coisas desse género. Uma lei que cria, a partir de agora, as crianças podem ter duas mães, ou até três, porque mesmo que não haja dupla infertilidade, se houver infertilidade de um dos lados, e se for da mãe, fatalmente que passa a haver uma dádiva de ovócitos. E nesse caso, então, há de facto três mães. E também depois podem vir as coisas. Estamos aqui assim em família, não é? Os deputados abriram uma caixa que agora nunca mais ninguém vai poder fechar, porque isto vai dar ainda muito mais complicações, porque havendo dádiva de ovócitos e havendo, como há, isso é verdade, um progresso muito grande com a vitrificação dos ovócitos, que permite congelá-los e mantê-los provavelmente quase indefinidamente, nada evitará que amanhã não se faça na irmã ou na mãe a gestação com o ovócito amanhã, da avó ou da bisavó, ou do tempo das guerras napoleónicas, ou da Madame Récamier. Claro, isto é disparado o que eu estou a dizer, obviamente. Mas quer dizer, para dizer que isso tornar-se-á possível, quer dizer, porque a vitrificação, seguramente, pode-se vitrificar hoje, mesmo em Portugal, e ter o óvulo em boas condições pelo menos 20 ou 25 anos. E durante, poderá já a pessoa ter morrido, ou poderá estar na menopausa, e todavia ser mãe genética de uma criança. É o grave problema da bioética. É que a bioética devia ser proativa, devia vir antes das possibilidades, devia dizer não vamos por aqui, nem tudo, que aliás já dizia o professor Barahona Fernandes, que era, como sabem, um grande psiquiatra português, nem tudo o que é tecnicamente possível é eticamente desejável, porque tecnicamente nós teremos cada vez mais possibilidades. E essas possibilidades levar-nos-ão fatalmente a termos de vez em quando dizer stop. É possível, mas eu não quero. Como se fez com a clonagem. E aí é curioso que com a clonagem fez-se numa onda de emocional ao contrário. Quer dizer, aí foi uma onda emocional em todos os governos, países, etc., Nações Unidas. Isso, proibida a acumulagem e tal, sem realmente se verem os argumentos pró e contra. E, obviamente que um argumento pró que foi ignorado foi a possibilidade de também o fazer com, quando não há, por exemplo, por clonagem, seria possível ter esta maternidade ou gestação de substituição só com uma célula somática da mãe beneficiária. Não é? Pois não? Mas quer dizer, mas doutor, não chegamos tão longe, mas não, ninguém vai parar o progresso científico. Todas as experiências que foram feitas de moratórias, de paragens temporárias, pararam um ou dois anos e pararam no mundo ocidental, mas não pararam na Coreia ou no Japão, e depois os do mundo ocidental disseram, não podemos ficar atrasados, acaba-se a moratória. E eu não sei, ninguém sabe, se não haverá seres clonados, que existem. Quem é que tem esse controle? Desde que não tenha sido, não sei. E eles foram proibidos, e bem proibidos, eu acho que muito bem, mas foi por razões emocionais, foi por si, Deus me livre, era o que faltava, o indivíduo ter um filho igual a ele e depois termos 10 Madonas ou sim com o Elton John, não é? A competir. Era o que faltava. Então, claro que não é possível, não é possível fazer pessoas iguais. Pode-se fazer o fenótipo igual, mas nunca seriam pessoas iguais. Mas seriam semelhantes ou parecidas, teriam, claro. Seriam gêmeos iguais aos univitelinos, mas assíncronos, mais novos. Um gêmeo 20 anos mais novo. É uma coisa estranha. Mas fizeram muito bem em ser proibido. Mas não foi por isso, foi por razões meramente emocionais e o povo que exigiu, não é? Como a minha mulher diz que eu que falo demais, ela deve saber que estamos casados há muito tempo.
Mas neste caso, eu concordo, de facto, que a opinião pública não está consciente e mobilizada para isto. Sempre que nós temos uma conferência prevista aqui no Parlamento, para se organizar, penso que já foram feitas muitas conferências sobre isto, uma das quais do Conselho Nacional da PNA, na Gulbenkian, ainda neste ano.
Como sabe também, o Conselho é muito monocolor, não é? Eu tenho um exagero de, na minha opinião, com todo o respeito, tenho um exagero de técnicos da procriação medicamente assistida que não devia ter. Porque as questões com que ele se debruça são tudo de natureza ética e não de natureza técnica. E eu não conheço ninguém que esteja lá que tenha uma preparação ética abrangente. É presidido por um juiz de direito, que eu tenho ouvido e que também, com todo o respeito, considero muito mal preparado do ponto de vista ético. Sem, obviamente, pôr em causa a sua preparação jurídica, com certeza excelente. E tem depois pessoas que são juízes em causa própria, o que também me parece não conveniente. O Conselho, no meu entendimento, devia ter técnicos, claro que sim, e devia rodear-se de técnicos para darem opinião qualificada sobre aspectos técnicos, como é a inspeção dos centros, como é a questão de conservação dos embriões e tudo mais. Mas devia ter, sobretudo, uma orientação bipartida entre direito e ética. Porque isso é o que conta numa coisa daquelas. E então se ficar com estas obrigações de dar o parecer, que no fundo é definitivo, ainda mais. Hoje fala-se muito de conflito de interesses. As pessoas que estão lá e que são profissionais estão em claro conflito de interesses. Regulam-se a elas próprias, enfim, exageradamente. Não são sozinhos, não estão sozinhos. Não é verdade o que eu estou a dizer de uma maneira, digamos, integral. Mas não deixa de ser verdade. Regulam-se a eles próprios, ou parcialmente, ou têm peso na regulação deles próprios. Têm tido uma política de secretismo completamente inaceitável sobre os resultados práticos, científicos, da procriação medicamente assistida em Portugal, que é criticada por toda a gente. Ninguém sabe. Ninguém sabe quais são os resultados dos diferentes centros. Há uma espécie de anonimato, há apenas coisas gerais com os resultados globais, não é? Que não se percebe, e não tem tido também grande, quer dizer, organizaram essa conferência, é verdade, o presidente tem dado algumas entrevistas, mas não conheço nenhum papel doutrinal que tenha saído lá. Pode ser que também seja meu defeito, mas não conheço, não parece que exista. E nestas circunstâncias, vejo com apreensão que lhe sejam dados mais áreas de intervenção, e no meu entendimento devia ser remodelado, de maneira a ter uma constituição diversa. Não critico as pessoas que lá estão quanto à sua competência sectorial. As pessoas que lá estão da procriação medicamente assistida são profissionais competentes. Não é isso que eu estou a dizer. É a questão da competência não sectorial, da competência enquanto órgão e da preparação ética que todos eles deverão ter, no meu entendimento.
Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado.
Eu é que agradeço a paciência e a ocasião que me deram de poder, enfim, dizer aqui aquilo que penso, eventualmente, de contribuir alguma coisa para uma tarefa importante, importante e difícil que o Parlamento tem entre nós.
Claro que sim. Contribui muito.
Sr. Presidente, os meus respeitosos cumprimentos.
Muito obrigado.
Posso despedir-me da senhora?